causa ali de governador Jorge Teixeira. A gente agradece imensamente esse espaço, que é de fundamental importância para que a gente possa realmente argumentar para todas as pessoas os nossos motivos. E não é da nossa alegria estar aqui para divulgar isso, mas infelizmente, depois de quase três meses, tentando evitar a nossa paralisação, infelizmente não é possível a nossa vinda aqui é em virtude disso. Eu preciso dizer que desde 5 de janeiro, que foi quando o sindicato protocolou, requerendo reajuste anual, a correção da inflação, todo mundo sabe que é direito legal de todo mundo, e de lá para cá, eles vêm enrolando, disseram que ia dar 6, que 10 não tem como, baixou para 5, e quando foi sexta-feira, a última sexta-feira do dia 18, nós tivemos uma reunião, e naquela reunião, infelizmente, depois de uma pauta de reivindicações de 13 itens, nem todos que envolve financeiro, simplesmente o executivo, juntamente com a sua equipe técnica, alegou receita, alegou um monte de situações e não vai dar nada. Nem percentual de folha, nem fora de folha, nada, nada.
Sinceramente, um prefeito ou uma prefeita chegar e dizer assim, eu não vou dar nada. É desrespeitar demais a classe de funcionários. Eu acho que é uma tremenda falta de respeito. Eu não vou dar nada. Primeiro, ela é dona da prefeitura, ela é dona. Será que os funcionários vão pagar esse ano por um ovo de Páscoa, uma caixa de bombom garoto, o mesmo preço que pagaram o ano passado? Será que o arroz está custando o mesmo preço do ano passado? Será que o leite está custando o mesmo preço do ano passado? Agora, ela ganha bem, vai se preocupar com quem? Se ela ganha bem, ela vai se preocupar com quem, né, Robert? Quer dizer que ela disse que não vai dar nada?
Nada. E, além da questão da prefeitura, a paralisação, eu preciso dizer aqui também, que é para os servidores geral, todas as categorias da prefeitura e da Câmara também. Na Câmara, desde 2010, que os servidores de lá não têm sequer um único reajuste. Eles estão com uma defasagem só de inflação de 42,35%. Desde 2010 que eles não têm nada. Então, desde que eu assumi o sindicato, a gente vem tentando negociar. Mudou de presidente 3 vezes. A gente vem tentando e está prestes a conseguir alguma coisa aí, se não fosse alguns acontecimentos que estão impedindo. Eu preciso dizer que foram abertas as portas, a gente viu toda a finança da Câmara, todo mundo aqui sabe daquele reajuste do vereador do ano passado, que eles cataram até as moedas, não sobrou nada para ninguém. O que pode ser dado esse ano é só a diferença do ano passado em relação a esse ano, que a gente sabe que a receita da Câmara é fechada, né? Então a gente pode realmente dividir até as moedas, porque lá o repasse é anual, é fechado, não existe aumento nem queda, já é pré-estabelecido, e lá o servidor pode... Desde que não haja nenhum centavo de reajuste para vereador, ele pode ter ali 17,07%. Que para aquele pessoal do salário mínimo não vai fazer diferença nenhuma. Ah,
mas os vereadores tiveram um reajuste nesse período?
Ano passado.
De quanto?
De 50%, 51%.
51%?
Eles tinham um salário de 2,650.
Por isso é que os vereadores você chama aqui, não tem um que tenha coragem de vir, né? Os vereadores não vêm aqui. Eu não sei, tem um cara, eu vou repetir aqui, eu acho que aquele cara deve ser muito bem de vida, porque eu vejo ele aqui constantemente almoçando aqui no Taimax e também ali na rodoviária dos colonos quase todo dia. O cara se deslocar de governador Jorge Teixeira para vir almoçar aqui em Jaru, quase que todos os dias, porque eu vejo o cidadão quase todos os dias ali, né? Almoçando ali no Taimax. Deve ganhar bem, cara. Ou deve ganhar bem, ou alguém da banca, né? Ou alguém banca.
O almoço do Taimax, que é
bom. E a comida.
É bom e barato.
É bom e barato, né? É bom e barato. Mas sair de lá, vem pra cá. Né? Tem um custo, tem a despesa de ida, de volta. Paga, mesmo barato, mas o cara paga. Tá entendendo? Então, eu fico assim pensando. Né? Aí agora a Aline me diz que o reajuste ano passado dos senhores vereadores foi em torno de 50%. E aqui vocês estão pedindo quanto, Aline?
17%.
E o que os vereadores falam?
Olha, depois de muito negociar e de ter todo aquele jogo político que a gente sabe que existe, né? Entre mesa diretora, entre os próprios membros da mesa diretora, todo mundo é conhecedor daquela história da compra do carro, que tá dando pano pra manga. e a mesa diretora hoje não conversa, eles não estão afins, o que acontece?
A mesa diretora não quer conversar com o funcionário?
Não, entre eles. Existe uma briga lá, por causa da... A presidente da Câmara comprou um carro, e aí...
Ainda não resolveram o problema do carro, mas não foi legal aquela compra?
Eu não sei se foi arrumar... A oposição diz que não, a situação diz que sim. Eu não sei porque...
Mas não tem a justiça para bater o martelo?
Uma das alegações para não dar o reajuste do servidor é justamente isso, porque denunciaram e que tem que esperar a resposta do Ministério Público, de não sei o quê. E eu não concordo com isso, porque um exemplo que eu posso dar, o vereador Irani, que na sessão de segunda-feira, ele está chateado comigo, mas eu estou dizendo a verdade, eu não estou mentindo. Segunda-feira, o vereador Valdo, embora ele não tenha assinado, a mesa diretora tem lá a presidente, tem primeiro secretário, segundo, Irani e Neuza. A Neuza não assinou, a Irani não assinou. Porém, o Valdo, do Raimundo, que também faz parte da mesa, pediu para incluir na ordem do dia a resolução aonde vai conceder os 17,07% dos servidores. O único vereador que foi contra foi o Irani. Só ele levantou. Mas ano passado ele também não assinou para dar os 4 mil para ele. Mas ele não impediu de ir para a votação, ele não impediu votação, tanto é que ele recebe 4 mil. Por que do servidor, por causa de rolo, de compra de carro, não envolve o servidor nisso? O servidor não tem nada a ver com isso, aquele pessoal está sem reajuste desde 2010. Você pode dar 17? Deixa dar os 17.
Agora, você, esse blog todo que está sendo criado aí, governador Jorge Teixeira, eu te pergunto o seguinte, você acha que a responsabilidade maior pertence à Câmara Municipal, aos vereadores, ou à prefeita mesmo que está colocando o pé no chão e não quer dar o aumento?
Olha, na prefeitura, dos servidores da prefeitura, é óbvio, é a prefeita. E lá na Câmara são todos os vereadores, eu não vou tirar nenhum, todos. Ali todos são responsáveis. Assim como existe uma responsabilidade também dos vereadores em relação ao reajuste da prefeitura. Por quê? Porque o projeto de lei vai para lá. Então a gente precisa demais dos vereadores. Agora, certos comportamentos que a gente veja desmotiva, porque às vezes por uma questão pessoal... por uma briga deles interna, né? Sei lá, é briga por poder, sei lá o que que é. Só quem paga o pato é servidor, e eu não concordo com isso. Então, cancela outras coisas, deixa de assinar.
E a presidenta da mesa, o que que ela fala lá? O que que ela diz?
Olha, ela por ela, tanto é que foi apresentado no seu posto, ela joga pelo menos, ela fala que está certo em ter comprado um carro e de ter sido pago o carro da maneira como foi. O pessoal da mesa, a Neuza e o Irani, fala que não. Eu não sei quem está certo, não conheço o regimento interno da casa, não sei. Estão brigando lá para saber quem está certo.
Ai, meu Deus do céu.
Agora, não envolve.
Quando eu digo que essa Câmara de Vereadores, de Governador Jorge Teixeira, eu não sei se... Ontem você falou por omissão, ou o que que você falou?
Conivência.
Se ela é conivente ou se é omissa, você ficou com...
Conivente.
Você acha que ela é conivente com o que acontece, né? O certo é mesmo que está aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Me diz uma coisa, e o professor aí? Você que faz parte do sindicato, como é que você está vendo isso aí?
Isso. Boa tarde, Enzo. Boa tarde, o Muracão. E boa tarde, o Alex, ali da técnica. Boa tarde à comunidade de Jorge Teixeira, em especial os nossos alunos, pais de alunos. Enfim, a todos. A situação de Jorge Teixeira é uma situação ímpar, eu acredito. Assim, quando se leva em conta a questão... política nem se fala, mas com relação à valorização do servidor hoje, do funcionário público, é verdadeiramente complicada. Igual a Aline falou, nós temos essa nossa pauta de reivindicação já rolando há muito tempo no gabinete da prefeita, e sexta-feira nós sentamos para conversar com ela e ela disse que ia marcar uma outra reunião para junho, para ver se podia discutir alguma coisa da pauta. Quer dizer, uma pauta de reivindicação entregada no começo do ano, e a prefeita não conhecia, ficou olhando para a cara dos secretários, o secretário olhando para a cara dela.
Agora me diz uma coisa, Aline fala aqui nessa reivindicação de 2%, que foi um acordo que foi feito lá atrás, em 2013, nós estamos em 2016, e ela não cumpriu isso aqui?
Não.
Esses 2%?
Não.
Então significa dizer que ela não tem palavra, não cumpre? Como é que é o negócio?
Não,
não
cumpre.
Mas você tem esperança dela ter palavra? Porque eu já não tenho mais.
Não cumpre. Se a nossa prefeita lá, ela tem um particular que eu vou falar para você aqui, é que ela não gosta de respeitar as leis. ela é daquelas que desafia a lei.
Inclusive, ela já foi, ela responde a dois processos, parece, por improbidade, já foi cassada.
São quatro ações
da justiça.
Quatro ações administrativas contra ela.
Quatro ações administrativas contra ela, duas ela já perdeu.
Duas foi condenada.
A justiça perdeu, ela foi condenada.
Condenada, aqui em Jaru.
A justiça pediu o afastamento dela.
Em primeira instância,
isso. E os vereadores não falam nada, não dizem nada, não fazem nada. Eles sabem bem mais do que a justiça, está tudo certinho, tudo bonitinho.
A Câmara é aquela coisa, ela tem a maioria na Câmara, os cinco votos que ela precisa para aprovar o que ela quer, ela tem mantido. Um sai, quando sai um, o outro entra. Nunca fica sem os cinco. Então, a questão da Câmara, você sabe, isso não é só em Jorge Teixeira, eu acredito que é
no Brasil. A Câmara lá é aquele colchão.
Então, é por aí. Mas, voltando à nossa questão... nós estamos dando publicidade ao nosso movimento, até para ampará-lo legalmente, porque hoje você sabe que fazer greve no Brasil também não é fácil, é por conta da legislação mudou, tem uma série de metas e de imposições que precisam ser cumpridas, vamos dizer assim. Então, nós estamos dando publicidade ao nosso movimento, chamando os nossos companheiros da educação e das demais secretarias para participar junto com a gente segunda-feira, lá em frente à Câmara, né? Às 8 horas da manhã, do movimento inicial para paralisação de uma semana, que nós já decretamos, assim, em assembleia do sindicato.
A partir de segunda-feira.
A partir de segunda.
Vamos parar uma semana.
Uma semana.
É o recado.
É o recado
prático que vocês vão mandar para a prefeita.
Nós estamos dando para ela, para ver se ela acorda.
Para a Câmara também.
Para ver se ela acorda e ver a situação que nós estamos vivendo atualmente em Governador Jorge Teixeira. A reivindicação é aquela, o que a Aline passou aí.
Ela falou que ela pede a
inflação de
10,67%, é isso?
Isso. Aline,
que é a inflação de 2014.
Isso.
Pede mais 2%, que é o acordo que ela não cumpriu.
Não cumpriu.
É de lascar, não cumpre 2%, nem isso ela cumpre.
Aí vem o piso, o piso dos professores.
Aí você quer também o pagamento do piso, né?
O piso dos professores, que não vem cumprindo desde 2014. Assim,
mas aí não caberia, por exemplo, uma ação até mesmo por parte da Câmara ou por parte do sindicato pelo não cumprimento?
Isso,
porque não é lei? Se é lei, ela tem que cumprir.
O nosso sindicato já está providenciando a ação judicial?
Na verdade, a gente já até tem. O problema é que
tá esperando
uma ação
dessa
é 5 anos para resolver.
Mas entra, Aline. O problema pode demorar quanto demorar, mas o negócio é ir atrás do seu direito.
Nós entramos. Inclusive, tem uma situação lá que a gente tem mais de 30. E já saiu o resultado de mais de 16. Todas favoráveis. Tudo que está entrando está ganhando.
Muito bem.
Porque então, lá não se cumpre nada. Eu preciso dizer também que 2% aí é de um total de 8 que ficou para trás, que ela fez o acordo de dar um por ano. Ela está devendo o de 2014, que ela não deu, o de 2015, e já vai completar o de 2016. E nisso são 8 anos para ela dar 1% ao ano, nem isso.
Mas agora em outubro tem eleição, né?
Pois é.
Agora em outubro tem eleição. E aí, professor?
Isso é aquilo que eu falei. Quando, na sexta-feira passada, nós tivemos até uma discussão na mesa lá da negociação, quando eu perguntei para a prefeita se ela ia cumprir essa pauta o ano que vem. Ela falou que eu não estava levando a sério o assunto, a questão que estava sendo discutida. Mas aquela coisa, nós temos as nossas atas registradas da negociação. Em todas as reuniões ela vem prometendo e não vem cumprindo.
Protela.
Isso. E o nosso sindicato, eu nunca vi um sindicato bom de negociar igual o de Jorge Teixeira. Nós damos oportunidade, protelamos, levamos para a mesa.
Estão abertos a todo tipo de negociação.
Abrimos negociação de todo jeito, mas ela, eu não sei se aproveita.
Robert, e você aí, como educador, como é que você está vendo eu diria essa falta de respeito por parte de nossos representantes, né, cara?
Aí, esse ano é ano de eleição. Se a Cida está lá, se os vereadores estão lá, é porque o povo colocou. E grande parte desse povo são aí os professores e funcionários que estão amargando agora essa perca salarial. É eleição, tá isso, tá bom? Então vote na Cida, vote nos vereadores e reelejam. Não tá bom? Mude, não tem outra forma. Né? O sindicato tá fazendo a parte dele, os servidores têm que apoiar a ação do sindicato, porque senão, se o servidor não apoiar, de nada adianta só o sindicato brigar
e falar. Mas se o servidor não estiver junto, não adianta não, só o presidente e o pessoal
agora,
da direção não vai resolver o problema.
Dizer ao povo de Governador Jorge Teixeira, tá bom? Continue. Tá ruim? Mude. É isso aí. Está em ano eleitoral. Ana, daqui a pouquinho passou essa discussão aqui, resolveu ou não resolveu, tá, todos os vereadores que estão aí vão bater na sua porta, ó. Quero voto.
Então, nós estamos pedindo, por isso nós estamos pedindo o apoio da comunidade, pedindo os nossos colegas a compreensão, porque não é fácil, a greve é, assim, é o último cartucho que uma categoria usa para poder pressionar o executivo. Aquela coisa que o nosso o famoso ex-presidente sempre diz, que sem a pressão no Brasil ninguém consegue nada, não é?
É verdade.
Então, nós estamos
seguindo base da pressão.
Pelo menos essa orientação para o nosso povo ele deu, que está se aproveitando. Mas deixar esse recado para a comunidade de Jorge Teixeira, falar em relação a essa, aquela questão da política assim, rasteira que a prefeita de Jorge Teixeira faz. Quando ela falou o ano passado para nós, do sindicato, e até para mostrar que estava cortando na carne o salário, aquela coisa toda, cortou no salário dela realmente o ano passado, os R$500 por mês. Mas os 4 meses que teve desconto no salário dela, ela pegou de volta agora em janeiro. Ela pegou e o secretário dela também pegaram.
Como é que foi o negócio? Ela falou para a população que diminuiu o salário dela.
Ia, porque estava a folha.
Olha, pessoal de Jorge Teixeira, aumenta o volume aí do rádio. Olha, a prefeita chegou e disse que diminuiu o salário dela porque a folha estava.
O Tribunal
passando,
de Contas mandou, né? Mandou um alerta que a folha de pagamento.
Aí ela diminuiu R$500 do salário dela.
Ela tirou, foi.
Aí passaram-se 4 meses, o que, que ela fez? A coisa melhorou, a arrecadação era pá.
Quando foi em janeiro...
4 vezes 5, 20. Dá R$2.000. Ela pegou de volta.
Pegou de volta.
Vê aí. R$2.000, hein? É maravilha. Foi no Natal?
Então.
Foi no Natal?
E o secretário dela
foi
também.
No Natal?
Foi.
Foi no dezembro, Natal?
É.
Olha só, foi no Natal. Que maravilha, cara. Beleza. Que presentão de Papai Noel, hein?
Então, e o que a gente sempre fala. A administração, rapaz, pública hoje está assim. Quando tem crise, ela quer dividir com os servidores. Agora, quando a vaca está gorda, quando o negócio está bom, fica tudo caladinho. Ninguém fala nada. E o servidor sempre brigando e tentando buscar alguma coisa para melhorar a qualidade de vida.
Nessa questão aí, é preciso dizer que ao mesmo tempo que ela diminuiu o salário dela e do secretariado, ela cortou as vantagens dos servidores, do plano de carreira.
Na época que ela diminuiu os R$500 dela, ela cortou...
Cortou as vantagens pessoais, suspendeu através de decreto. O decreto foi revogado agora no início de março e na reunião de sexta-feira, já que revogou, o dela ela já pegou faz tempo, que viesse o nosso. Ela revogou, mas disse que não vai.
O dela ela pega ligeiro, né? Agora quando é o da migrada, aí meu Deus, aí é brincadeira. Agora me diz uma coisa, ela propõe dar um aumento aí de quanto? Uma folha de R$30, R$20? Como é que é o negócio aí?
É, depois desse que ela viu, da notificação, da paralisação, que a gente tomou todas as providências, ela protocolou ontem, às 11 horas e 17 minutos, uma proposta. De 13 itens, nós reduzimos para 8, parcelando tudo, né? E ela propõe, nós pedimos aí um auxílio saúde para o servidor. Esse auxílio, ele não incide no percentual da folha, livra ela do problema com a 101. E ela ofereceu R$30 de auxílio saúde para quem recebe menos de R$900. Só. Mas nada, essa a questão econômica, a questão de que é o que realmente interessa, até por toda a questão familiar, financeira, foi o que ela ofereceu. R$30 para quem ganha menos de 900. Só, mais
R$30
nada.
R$30 para quem ganha menos de 900.
Que dá R$2.070 por mês e a arrecadação do mês de fevereiro, mais de R$1.500.000. Fica difícil falar alguma coisa,
não, eu não sei nem o que falar, não, porque se eu for falar o que eu tenho vontade de falar, meu Deus do céu, esse microfone aqui vai tremer. Mas é isso aí, nós vamos aguardar, vamos acompanhar o movimento de vocês, vamos nos colocar aqui à inteira disposição e esperamos que o poder público daquele município realmente veja os funcionários com olhos diferentes, né, Robert? Porque do jeito que as coisas estão sendo explicadas aqui, realmente percebe-se que a prefeita não valoriza os funcionários, né?
Isso.
Como na maioria das gestões Brasil afora, né?
Bem, Aline,
valeu,
Antônio,
então. Obrigado. Aline, algo mais aí?
Eu só quero pedir a compreensão dos pais, porque é um elo. O governante faz o que quer, samba na cara da gente e às vezes a atitude, a gente tem que
lembrando
ter
que eles
sambam
o samba do crioulo doido, né?
Exatamente. E aí, a única forma que a gente tem é essa. E, infelizmente, para conseguir alguma coisa, para valer um direito nosso, previsto em lei, a gente tem que, infelizmente, de coração partido, prejudicar um aluno, prejudicar um doente.
Como é que tá as capoeiras lá na praça? Um dia desse eu fui lá em Jorge Teixeira, a cidade tava virando, parecia assim, uma capoeira, era mato para todo lado, cidade toda esburacada, parecia que tinha dado um terremoto. Como é que tá?
Faz tempo que você foi lá?
Não, que tempo?
Porque eu não. Ia dizer, se faz, eu ia dizer que tá pior. Muito pior.
Não, foi agora. O quê? Tem uns 15 dias, 20 não,
mas
dias.
Mas 15 dias dá para piorar bastante coisa.
Já piorou?
Ah, com certeza.
Meu Deus do céu, que a cidade tem de buraco, uma cidade daquele tamanho, podia